Bom dia a todos e a todas. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Serviços Municipais e informamos que a audiência é realizada para atender o que percentua os artigos 37 e 38 da Lei Complementar número 141 de 2012. Audiência pública. Prestação de contas da gestão do Sistema Único de Saúde, PCG SUS. Comunico que a audiência visa que o Executivo presta as contas à população da gestão do Sistema Único de Saúde, com apresentação do relatório quadrimestral, que compreende os meses de setembro a dezembro de 2019. Quero cumprimentar, primeiramente, os vereadores que compõem esta comissão: vereador Balaca Bermudes, vereador Carmelo Madeira, vereadora Josefina Soares, vereadora Suzana, que se encontra conosco, não faz parte da comissão, vereadora Neraí Kaufmann, que acaba de chegar, o nosso presidente da Câmara Municipal, vereador Irani Fernandes. Quero também cumprimentar a secretária de Saúde, muito obrigada, secretária, pela sua presença, Lília Stum, o secretário, o adjunto de saúde, doutor Saldanha, muito obrigada, doutor, pela presença, e a secretária Luciana Braseiro, assessora, né? Assessora de saúde. Muito obrigada pela presença de todos. Registramos o recebimento da documentação para análise dessa comissão na data de 7 de setembro, de 7 de fevereiro. A documentação foi recebida em 7 de fevereiro. Haverá uma lista para inscrições daqueles que quiserem usar da palavra, que os inscritos poderão interpelar o expositor sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, e que cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Então, já deste momento, eu quero passar a palavra de imediato para a secretária de Saúde, Lília Stum.
Bom dia a todos. Em nome, então, da vereadora Zuma e do presidente da Câmara, Irani, cumprimento os demais aqui presentes. E viemos hoje fazer a apresentação, então, do relatório detalhado do quadrimestre anterior, referente ao terceiro quadrimestre de 2019. E aí eu passo a palavra, então, para a nossa servidora, Luciana, que vai estar fazendo a apresentação desses dados para os senhores.
Bom dia a todos. Nós trouxemos para vocês o relatório referente às nossas atividades no terceiro quadrimestre de 2019. Aí nós listamos, né, o que referente à lei complementar, o que nós temos que apresentar. Nós trouxemos hoje o montante e a fonte dos recursos aplicados no período, se houve ou não auditorias, e a oferta e produção dos serviços da rede assistencial. Aí nós trouxemos a estrutura da Secretaria de Saúde até dezembro de 2019, onde nós contávamos com 21 equipes de saúde da família, o programa Primeira Infância Melhor, os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, uma policlínica infantil, a nossa policlínica de especialidades. Até dezembro, nós tivemos 18 médicos vinculados ao programa Mais Médicos, a farmácia básica municipal, uma equipe de consultório na rua, o nosso centro de especialidades odontológicas, CAPS 2, o CAPS AD, o serviço de IST AIDS, o serviço CAMI, né, que é o nosso centro de aplicação e monitorização de medicamentos injetáveis, o laboratório municipal de análises clínicas, o nosso laboratório de monitoramento e infecções de HIV, a vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. Também os serviços de SAMU básica e SAMU avançada, além da nossa unidade móvel de saúde, que vem fazendo o atendimento no interior do município. Aí nós salientamos que as despesas com ações e serviços públicos de saúde aplicados até o terceiro quadrimestre foi um montante de 18,09, Então, nós gostaríamos de salientar que a lei nos exige que seja aplicado o mínimo de 15% e o município, até o momento, aplicou 18,09%. Também apresentamos o total das receitas recebidas pelo município no terceiro quadrimestre, no âmbito municipal, estadual e federal, bem como as despesas realizadas no terceiro quadrimestre com os recursos recebidos, né, através do município, estado e do governo federal. Aí nós apresentamos o total de atendimentos nos meses de setembro até dezembro pela Policlínica, os nossos atendimentos através do cheque consulta, UPA, SAMU, as ISFs, o Centro de Especialidades Odontológicas, Saúde da Mulher, Policlínica Infantil, o Serviço COAS, os nossos ambulatórios de saúde mental, CAPS-2, CAPS-AD e o tratamento fora domicílio, totalizando um total de 208 atendimentos, 279. Ali nós salientamos que 66% desses atendimentos eles foram realizados pelas nossas estratégias de saúde da família, que entre atendimentos médicos, odontológicos e procedimentos realizados, totalizou 137.139 atendimentos.
Presidente, só para... Não sei como é que é a dinâmica do trabalho, nós vamos ouvir toda a explanação, ou a gente já pode, quando vão apresentando, para a gente poder ir acompanhando e já... Não sei como é que ficou a dinâmica.
Tem interpelações de 3 minutos, diz aqui. Cláudia, pode interpelar?
Porque quando eles vão... Eu acho que quando vão mostrando o gráfico e surgir alguma pergunta, já era o momento. Porque senão depois eu acho mais interessante até para a gente, para esclarecimento, e acho que flui melhor o trabalho.
A senhora deixou para elas decidindo que hora ou elas apresentam, depois
respondem. Tá. Então, nós, por indicação aqui, nós deixamos à disposição dos senhores se querem responder no momento ou deixamos para o final.
É que, na verdade, agora a gente só vai apresentar mais um número de estabelecimentos e está terminado o relatório, aí já
tá,
pode...
Aí já pode interpelar. Tá, gurias, obrigada.
Então, ali os atendimentos, pode passar para o próximo. Aí são o número de estabelecimentos de saúde cadastrados no município, que nós temos um total de 329 estabelecimentos, 327 estão sob gestão do município, 2 sob gestão estadual, que é o nosso hospital, e a CASE, que lá tem um ambulatório de saúde, totalizando 1.874 profissionais da área de saúde cadastrado em nosso sistema. E aí nós colocamos algumas fotos das ações realizadas nesse terceiro quadrimestre pela Secretaria de Saúde. Ali na ponta a gente tem a enfermeira que realiza o atendimento na unidade móvel. Ali é um atendimento que eles estão realizando lá no antigo lixão. As unidades de saúde que vêm sendo reformadas, fachadas. Aquela outra foto da ponta é a unidade da unidade móvel, onde tem o consultório odontológico também. Aqui embaixo a gente trouxe o teste de espirometria, que foi implantado pelo município em 2019. Os nossos pacientes, antigamente, eles iam até Alegrete para realizar esse exame. Então, hoje o município já disponibiliza o exame na policlínica e o laudo está sendo feito pelo Dr. Sibin. Ali são as coletas ambulatoriais, a coleta de material. Antes, os pacientes se deslocavam até o centro para fazer a coleta de exame. E hoje nós já temos unidades de saúde que realizam a coleta na própria unidade.
Seria que tipo de exame? Desculpa.
Exames de sangue.
De sangue, tá. Isso. Muito obrigada. Sangue e urina.
E ali alguns procedimentos que também vêm sendo realizados dentro das unidades de saúde. Aí é na unidade de saúde 18, na Profilurb, onde o Dr. Hugo realiza procedimentos de maior complexidade já dentro da unidade mesmo. E aí são os nossos grupos, né? As ações que foram realizadas durante o ano. Tem muito mais ações sendo realizadas, mas a gente só salientou algumas ali. A primeira foto é do grupo Dantes, durante o Outubro Rosa. O Dezembro Laranja, que foi feito ali na Policlínica, uma ação no sábado de prevenção ao câncer de pele. A reinauguração ali da entrega, né, da obra concluída do CAPS-AD, onde foi feita toda a reforma do prédio, conforme as adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. E a equipe de saúde itinerante, né, que é a nossa unidade móvel de saúde, que realiza diversas ações pelo interior do município. Aí, se tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição para esclarecimentos.
Então, nesse momento, passamos a palavra para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra.
Vou fazer uso da palavra.
Pois não.
Bom dia a todos. Saúdo a presidente da comissão, vereadora Zuma. Em seu nome, saúdo as colegas vereadoras e os colegas vereadores. Minha saudação muito especial aqui aos nossos secretários presentes, a Luciana. Quero dizer aqui, Lilian e Dr. Saldanha, meu querido amigo, que tudo que a gente fizer pela saúde, né, eu digo que nunca chega a tempo e sempre está faltando. Mas é uma área que eu me esforço muito quando a gente é solicitada aqui pelas demandas, eu me empenho muito em ajudar. Porque quem passou por problemas de saúde sabe muito bem, né? E, então, eu me esforço bastante assim, nessa área para poder ajudar e atender. E eu vejo assim, que tem muitas coisas boas acontecendo no município na área de saúde. Que bom, né, que o percentual é 15% e o município aplicou 18%. Que bom se tivesse dinheiro para aplicar 20%, 30%. Né? E a gente sabe que sempre tem carências em todas as áreas. Nos pedem muito aqui o serviço de fisioterapia. Né, que a gente sabe que tem ali na antiga aviação férrea, são dois profissionais que atendem ali? E qual o horário?
Respondendo ao questionamento, então, o centro de fisioterapia ele foi inaugurado, né, no ano de 2019. Nós temos 7 profissionais atuantes manhã e tarde naquela localidade.
Que
Nós
bom.
Temos fisioterapeuta na Policlínica Infantil, que faz todo o acompanhamento de desenvolvimento e crescimento das crianças, né, e de prematuros, oriundos de UTI neonatal. Nós temos fisioterapia no SF7, na União das Vilas, no turno da manhã e da tarde, e no ESF-14 também disponível nesses dois turnos. Então, nós temos 10 profissionais de fisioterapia no município atuando atualmente.
Que bom!
O que acontece, vereadora Neraí, muitas vezes nós temos, a gente sabe da fila de espera, porque cada usuário é no mínimo 10 sessões. Então, vocês multiplicam pela quantidade de atendimento. Mas a gente pensa, sim, em melhorar esse quantitativo, né? Mas nós temos 10 profissionais atuando no momento. E lá é uma estrutura modificada, uma estrutura que quem conhece sabe, ela foi ampliada para ter melhores condições no atendimento dos nossos usuários.
Que bom, então não são duas pessoas, porque me veio ontem ainda um senhor disse que não conseguiu fazer a fisioterapia porque são só 2 profissionais em cada turno.
Não.
Digo, bom, amanhã a gente já tira essa dúvida. E outro é com relação ao PIN, a Primeira Infância Melhor, que eu acho bárbaro esse programa aí. Ele já teve bem com mais pessoas atendendo o PIN, e eu sempre digo que a gente tem que combater o mal pela raiz, né? Não é mal, é começar o bem desde a tenra idade das crianças, né? Evitando problemas. E eu acho assim, o PIN, como é do governo estadual, é um grande programa isso, e hoje eu vejo ele meio que parado. Até esses dias eu liguei para lá e agora não vão poder atender, depois a senhora retorna. E assim, quantos hoje tem atendendo o PIN?
Nós temos, no momento, 17 visitadores, tá, do programa.
Sim.
Podemos chegar até 25 e aumentar essa quantidade. Então, já foi nos solicitado o chamamento desses visitadores, que fizeram o processo seletivo e que estão no aguardo. A gente sabe da importância desses visitadores, porque é como a senhora mesmo diz, eles estão lá na base familiar e trazem os problemas para as equipes, né? Assim como os agentes de saúde. Então, a gente sabe dessa necessidade. Inclusive, há poucos dias a gente teve uma visita de um técnico do estado e fomos agraciados, ele nos parabenizou pelo trabalho que está sendo feito entre a educação, a saúde e a assistência social. Então, o município, através desse número que está reduzido, ainda ele consegue fazer um bom trabalho nessas condições.
Secretária, e as bicicletas, que eu lembro que um ano, não sei em que ano foi, vieram as bicicletas para o PIN, para os visitadores. Seria até bom averiguar isso aí.
Desculpa, eu desconheço desse uso de... Mas podemos investigar.
Sim. No interior tem? Não, eu lembro que...
Marca o tempo para nós.
Veio um ano... Uhum. As quantas bicicletas?
Bota um minuto.
Para o PIN.
Eu te peço desculpas, eu desconheço.
Não, não tem
essa,
problema.
Essa repasse da verba, mas a gente pode ver a situação sim e procurar buscar resolver.
E fiquei também bastante feliz de ver que o governador parece que está zerando a dívida com os municípios, isso é muito bom, né, que o Estado se comprometa para que o município possa prestar um bom serviço. Depois, não sei se eu vou poder manifestar, mas quero dar os parabéns a essa equipe maravilhosa aí, que trabalha incessantemente. Sei que a demanda é muito grande, né? As pessoas sempre vão achar o que falar, mas é assim. A gente não pode abaixar a cabeça, consciência do que a gente está fazendo, não esconder nada, né? O que eu sempre digo, nós somos pessoas públicas, nós temos que estar abertos a questionamentos, a perguntas, né? Mas é importante que nós tenhamos esses dados todos aí para quando as pessoas vêm. E vêm muitas pessoas, uns reclamam com razão, outros não, né? Mas para que a gente possa argumentar, né? A gente tendo conhecimento de como está funcionando. Muito obrigada.
Muito obrigada, vereadora Neraí. Fará uso da palavra, vereadora Josefina Soares.
Cumprimentando a presidente, vereadora Zuma Cinello, demais colegas, nosso secretário, doutor Saldanha, meu amigo doutor Saldanha, também a nossa secretária, a Luciana, a Lília. Ah, bom, aí sim, a Lília é a secretária.
Tem problema.
Tu que é a Luciana, tá bem. E a secretária, nós sabemos, como a vereadora Neira aí falou, as demandas são bastante, né? A secretaria tem bastante solicitação de coisas. Sabe o que eu queria me informar? Com relação aos medicamentos, tem muita gente, ainda hoje de manhã um rapaz me falou, e essa semana também veio bastante gente, quanto aos medicamentos que está faltando na farmácia popular.
Nós temos sim a falta de alguns medicamentos, eles estão chegando. Semana passada a gente recebeu 17 itens, e temos a previsão de semana que vem chegar uma outra quantidade. Sim. Então, a gente admite, sim, essa falta, a gente sabe dessa falta. Né?
É muito medicamento, está faltando os necessários?
Temos medicamentos básicos, né? Que estão já nas empresas, as atas, e que estão se deslocando. Temos medicações básicas, sim, que está faltando. Sim.
Outra coisa, secretária, nós tivemos um probleminha ali que uma moça queria, ela quer arrumar os dentes, e eu queria saber... Todos os postinhos da cidade estão com dentistas, porque no postinho lá da IPK1, onde mora essa senhora, não tinha o dentista. E parece que cada, se ela quer ser tratada na UPA, onde tem os dentistas, ela tem que ser encaminhada pelo postinho do seu bairro, é verdade?
Assim, a vereadora Josefina, o que aconteceu agora, uns 15, 20 dias, nós tivemos 3 profissionais odontólogos que solicitaram exoneração. Trabalhar em outros lugares, enfim, transferidos para outros municípios. Então, foi feito o chamamento dos novos processos seletivos, desses novos profissionais.
Sim.
E aí deu essa distância de tempo. Então, o IPK1 está sem dentista, está por assumir. O SF17 está sem dentista também, e o SF1 na Rui Ramos.
São
então,
3.
É neste momento de troca de profissional. E a gente entende que a população fica ansiosa, que para eles um dia, muitas vezes, é uma eternidade, né? Mas a orientação para ir para o CEL, que não é na UPA, é em anexo à UPA, o prédio
ao lado. Sim, sim, eu sei.
Centro de especialidades, ele precisa ser encaminhado. Então, qual é o fluxo? Se não tem neste momento, devido a essa questão de assumir o processo seletivo, ele pode se dirigir ao outro posto mais próximo e ser acolhido pelo profissional odontólogo.
Isso é importante para nós, para a gente ter uma resposta para as pessoas. Por que tem que ser encaminhado pelos postinhos? Porque seria bem melhor se ficasse concentrado ali ao lado da UPA, e as pessoas pudessem ir direto, não tem como. Tem que ter nos postos, tem que ter o dentista. Aí são muito dentistas, né? Quantos postinhos nós temos hoje?
Acabamos de apresentar que nós temos 21 unidades no
pois
momento.
Pois é.
Só que falando em estratégia de saúde da família, que é carinhosamente chamada de postinhos, um dos profissionais é o odontólogo e o auxiliar de saúde bucal.
Sim.
Então, tanto lutamos por ter esses profissionais no território em que a família reside,
sim,
o centro de especialidades ele é para especialidade.
Sim.
Então, dentista pediátrico, bucomaxilo, prótese. Então, não teria como nós centralizarmos 129 mil habitantes num centro só.
Sim.
Então, o Ministério da Saúde faz essa política de descentralização dos profissionais.
Não, eu só perguntei, eu vi, mas eu só perguntei para a gente poder ter a resposta no ar, para as pessoas ouvirem e saberem bem direitinho, né?
E ter o dentista mais próximo facilita o acesso,
claro,
né, e o tratamento da nossa comunidade.
Tá bem. A minha pergunta era essa.
Obrigada.
Tá, obrigada.
Vereadora, pela ordem, vereadora. Tá? A senhora retorna daqui a pouco.
São 21 equipes, quantos tem cada equipe?
Profissionais que compõem a equipe?
É, equipe de estratégia de saúde da família tem 21, né?
São 21 unidades. Nessa,
quantas tem em cada... Ah, é unidade.
Unidades de saúde. Isso, 21 equipes. A equipe é composta por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, odontólogos, auxiliar de saúde bucal, nutricionistas, agora nós temos psicólogos em algumas unidades e o assistente social e o agente comunitário de saúde. São equipes multiprofissionais que a gente chama, com diversos profissionais.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Vereadora Suzana.
Bom dia, senhora presidente dessa comissão. Bom dia, doutor Saldanha, a Lilian, a Luciana. Muito obrigada por estarem aqui. Bom dia aos meus colegas e a todos. Uma perguntinha. Os postos do interior, a parte odontológica, a não ser a barragem, porque a barragem eu sei que está funcionando. O posto de São Marcos e o posto de João Arregue, está funcionando a parte odontológica?
A barragem?
Sim, a barragem, sim.
A barragem afirma que está funcionando. São Marcos, a gente teve um problema na cadeira odontológica e nós estávamos com o profissional responsável da manutenção em férias, vereadora Suzana. Então, colocaremos em ordem assim que possível, porque recebemos uma dentista, a senhora sabe disso, temos dois dentistas atuando no interior, então a gente sabe da necessidade de colocar em dia, sim. Tá.
Vereador Fernando Balaca, fará uso da palavra.
Bom dia, presidente desta comissão, demais colegas vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa, secretária Lilian, secretário adjunto, doutor Saldanha, Luciano, obrigado pela presença. Mas agradecer os esclarecimentos, é importante a gente acompanhar, e assim como falaram as vereadoras, as pessoas chegam nos nossos gabinetes, né, para que a gente tente resolver algumas questões para eles de saúde ou de atendimento, enfim, dúvidas, né? E é sempre bom esses esclarecimentos e as dúvidas que os vereadores e as vereadoras trouxeram aqui para que a gente possa passar isso. E parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando. A gente, muito mais... Olha, no meu gabinete até hoje não chegou a reclamação, né, por questões de atendimento, mas sim muitos elogios ao atendimento, principalmente na UPA. O pessoal está... encantado com o atendimento. Agora, no carnaval, vários amigos tiveram problemas não só de excessos, mas de saúde com crianças pequenas e não puderam ir até o carnaval onde a gente estava organizando, e falando assim: olha, meu filho ficou doente, estava febril, levei na UPA, foi ampar. Ainda bem que tem a UPA hoje, que o atendimento é rápido, é atencioso. Então, que bom, a gente fica feliz que está muito bem organizado, né, e o pessoal está muito bem atendido. Então, parabenizo mais uma vez pelo trabalho e pelos esclarecimentos, né? A gente fica 208 mil atendimentos, é muita coisa, né, em 3 meses. Então, parabéns. E que nos próximos meses a gente consiga que vocês venham até aqui para dar continuidade a esse trabalho e a gente possa, todo quadrimestre, esclarecer para as pessoas o que vem acontecendo. Obrigado.
Fez uso da palavra, então, vereador Fernando Balaca. Vereador Carmelo, faz uso da palavra para 3 minutos.
Bom dia, mesa. Bom dia, pessoal da nossa comissão. E quero agradecer o trabalho da secretária, que quando tem precisado, tem ligado para ela e ela tem nos atendido. E lamento também o ocorrido no nosso posto, no nosso postinho 22 lá, que andaram assaltando, roubando lá. Lamento muito, que isso aí é da nossa população e sei que a secretária está muito preocupada. E gostaria sim que ela levasse ao nosso prefeito, que a gente já pediu aquele terreno, aquela parte do fundo, para fazer uma pracinha. E ali, que está um matagal ali, fica por ali que entraram, acho, os ladrões. E a gente tinha que tomar uma solução, eu acho que a gente quer ajudar. E eu acho que o nosso prefeito tem que olhar para isso aí. E a gente está preocupado. A gente já pediu para fazer a pracinha ali e ele não nos deu resposta. E a gente quer colaborar e ajudar. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Continue assim.
Presidente, eu gostaria de ouvir a palavra do nosso querido amigo Saldanha. Dá uma palavrinha para nós aí também, né?
A gente deixou inteira disposição, né, para a nossa equipe aí da saúde, né, secretária, adjuntos, a secretária, a nossa secretária também, Lilian, né, que está explanando até o momento. Mas sempre é bom, né, ouvir um médico, né, experiente, né, uma pessoa que tem destaques em nossa cidade, como é o doutor Saldanha, muito conhecido, né, em atendimento, e praticamente, assim, a gente pode dizer, um socorrista da nossa cidade, da nossa comunidade. Então, sempre é bom ouvir essas pessoas experientes, né? Então, toda a palavra, com todo prazer, a esse ilustre cidadão aí, doutor Saldanha.
Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. É sempre um prazer estar aqui, principalmente defendendo um trabalho que a gente, como diz o vereador Balaca, a gente nem sempre isso, os elogios aparecem e a gente agradece muito, né? A nossa equipe dioturnamente, né, está trabalhando e a gente não, na realidade a gente não busca elogios, a gente busca a satisfação do povo e atender as demandas do povo e as solicitações que o nosso prefeito nos requer. Mas eu agradeço especialmente a vereadora Josefina por ter lembrado, né? A vereadora Neraí também, a todos vocês. E a gente está, com a nossa secretária acabou de responder todas as perguntas de vocês, a gente continua à disposição, a gente só quer fazer assim um resumo um pouco de... vocês veem que 208 mil atendimentos foi foi desse último quadrimestre. Multiplicamos isso aí por 3, são 620 mil atendimentos no ano. Claro, não é só atendimento, não é só consulta médica, é odontológica, assistência social, psicólogos, são psiquiatras, são educadores físicos. São inúmeros colegas nessa equipe multidisciplinar que estão aí nos postos à disposição da nossa população. E isso, se vocês olharem assim bem, são poucas cidades, pelo menos do interior do Rio Grande do Sul, que contam com o serviço dessa envergadura. Então, eu acho interessante, eu sempre ressalto e peço, né, que a gente fale também sobre essas coisas, porque a gente leva... Né? Leva a paulada toda hora, redes sociais, essas coisas todas. Mas a gente sabe que a grande maioria foi atendida. Lamentavelmente, vocês conhecem, a população é assim, a minoria sempre é que às vezes resolve falar. Mas nós estamos tranquilos, não é, secretária, não é, Luciana? Luciana, a nossa braço direito lá também. Só não foi secretária porque não quis, eu torno público isso aqui, realmente... Eu a convidei, ela, através do prefeito, ela não quer, não quis ser, mas realmente a gente tem uma equipe lá que funciona bem e, novamente, assim, a gente encerra essa reunião com vocês aqui, continuando à disposição, a gente sabe que é um ano difícil agora, nós estamos preparados para isso aí E todas as demandas de vocês, candidatos ou não, nós estamos lá para atendê-los. Assim que quando chegar, a gente vai, se não puder resolver na hora, a gente vai dar um encaminhamento com certeza. Muito obrigado a todos e parabenizá-los mais uma vez e agradecer a acolhida que nós estivemos aqui.
Bom, não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, quero agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a coragem, né, da nossa secretária de ter aceito esse grande desafio de ser secretária dessa pasta que é tão importante e que faz a diferença na vida das pessoas. Porque o que as pessoas não admitem, doutora Saldanha? São falhas. Por que elas não admitem? Porque saúde é vida. É dois extremos, ou morte ou vida. Então, a saúde, vocês três, trato com vidas, com pessoas, e eu só tenho a parabenizar. Não estamos, sempre eu digo nas entrevistas, quando eu dou, com o público, quando eu estou falando, que a saúde, a gente, como qualquer outro setor destinado ao município, para ele chegar a um 100%, a gente corre atrás. E vocês têm feito um excelente trabalho. Eu gostaria que tu voltasse novamente na aí. Eu tenho duas perguntas para a secretária, antes de expor os nossos elogios e também dizer que vários setores de dentro da saúde estão muito bem atendidos, né? Aquele 100% a gente pode dizer que já está sendo cumprido, né? Novos atendimentos como odontológico nós não tínhamos, isso é importantíssimo. O sonho de todo o cidadão brasileiro é ter dentes perfeitos, é ter um atendimento, e infelizmente no nosso país o atendimento odontológico se torna muito caro. Nós temos uma população pobre, né? Que não tem, às vezes é sustentada ou com uma Bolsa Família ou com um salário mínimo. Então, isso é um privilégio para nós, uruguaianenses, de termos o atendimento odontológico. Eu estou citando aqui o odontológico como tem inúmeros, como eu fiz a pergunta dos exames, né, de sangue, de urina, isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta, secretária, sobre o cheque consulta. Como é que o cheque... Eu sei, mas eu quero perguntar para a senhora, porque nós temos um inúmero de pessoas que estão nos acompanhando, os amigos da live, né? Muito obrigado por estar nos acompanhando. E como é que funciona o cheque consulta? Isso é uma pergunta, né, que eu gostaria que a senhora explanasse para a nossa comunidade. E tem pessoas que não sabem que existe esse serviço dentro da unidade de saúde do nosso município.
Eu gostaria só que tu explicasse, vereadora, em que sentido o acesso...
O acesso, exato. Como é que a pessoa pode ter acesso, o que ela tem que fazer para obter o cheque consulta e no que o cheque consulta ele vem... Isso, a vereadora tá nos ajudando aqui.
Eu acho
tá?
que é importante esclarecer, então, que nós temos algumas, poderia dizer assim, modalidades de consultas e de atendimentos. E uma delas é o cheque consulta. Então, nós temos alguns profissionais que aderem a esse cheque consulta, alguns médicos, enfim, especialistas. E o cheque consulta nada que mais é uma consulta que o município propõe àquele paciente, àquele usuário, àquele profissional. Então, nós temos diversas especialidades, oftalmo, cirurgia pediátrica, oncologia, urologia. Então,
psicologia também, né?
Psicologia, não. São especialidades que o paciente, o usuário do SUS vem buscar e que nós passamos o cheque consulta. Nada mais é que é uma consulta que ele vai ter, exatamente, no consultório desse especialista, desse profissional.
E aí a gente... Que não são postos e não são na policlínica.
Que não são nas unidades de saúde, nem na policlínica central, nem na UPA, né? São na policlínica do hospital, oftalmologista nós temos, pediatra...
Só para esclarecer...
Certo.
O consulta é destinado aos profissionais...
Pode ligar o microfone dela ali.
Obrigada. O cheque consulta ele é destinado a profissionais que não têm vínculo direto com o município. São aqueles profissionais que não participam de processo seletivo, então eles não têm obrigação de cumprir uma carga horária no município. Então, eles se habilitam, né, no chamamento público, que Sim. é a forma de contratação, ele vai lá e se habilita a atender tantas consultas mensais. Aí essa consulta ela é atendida ou no seu consultório ou Sim. na Policlínica da Santa Casa. Tá? Então, nós temos especialidades na cirurgia pediátrica, otorrino, nós temos 3 médicos otorrinos
atendendo Importantíssimas essas explicações.
Uhum. Nós temos o atendimento de oftalmologia, que nós temos vínculo com a clínica de Rosário e também com o Dr. Ruschenbach na cidade. Entre outras, nós temos cirurgia geral atendendo cheque consulta. Então, são aqueles profissionais que não têm como cumprir a sua carga horária no município. Então, eles aderem à modalidade do cheque consulta, que ele atende no seu consultório e conforme a disponibilidade de horário. Então, nós temos há bastante tempo esse tipo de atendimento. E a população, eu acredito que seja bem satisfeita, porque eles são atendidos no próprio consultório médico, né? E quando não é no consultório, é na Policlínica da Santa Casa. Então, eles vão com hora marcada para esse atendimento.
Uhum. Muito boas explicações. Não sei se o doutor Fernando... O doutor...
Eu gostaria só de retornar com uma...
Sim, senhora. A palavra
é sua. Ela falou em Santa Casa e uma coisa que a gente não pode deixar também de relatar aqui, perante essa comissão e perante a população, da ajuda, vamos dizer assim, e do aporte financeiro que a Secretaria de Saúde e o município, esse ano de 2019, sobretudo, colocaram dentro do Hospital da Santa Casa de Uruguaiana, que, todos sabem, estava praticamente inviabilizado. Então, nesses valores aí que a gente fala em 20 milhões, 11 milhões, 20 milhões de reais, um aporte significativo foi para manter os serviços, né, do nosso hospital. E com isso, claro, a gente precisa regulamentar um pouco o uso, né, do resto da verba, que esses 18% que nós gastamos dentro dos nossos serviços. Então, é interessante que a população saiba que, além de todos esses 208 mil usuários, não é, que tiveram acesso a algum sistema, alguma forma de saúde no nosso município nesse quadrimestre, também um valor importantíssimo foi para o Hospital da Santa Casa. Obrigado.
Importante destinação, né, nesses valores, porque no momento que o governo Rony Mello, a Prefeitura Municipal, assumiu essa grande responsabilidade, né, de administrar o Hospital Santa Casa, sabendo das condições que se encontrava a entidade, né, a instituição. Então, de aqui dizer e agradecer, né, e parabenizar também a toda a equipe, governo Rony Mello. E, secretário, uma última pergunta. Psicólogo, psicóloga infantil, existe? Tem esse trabalho?
Nós temos psicólogos no Ambulatório de Saúde Mental, temos psicólogos nos CAPs e agora, há pouco tempo atrás, descentralizamos para algumas unidades de saúde da família, mas psicólogo especialista né? Temos uma apenas, né? A gente deveria ter muito mais, nós sabemos, do público infantil, né? Nós temos
principalmente o público autista, né?
Exatamente. Então, é pouca quantidade, uhum. né? Há pouco tempo nós conseguimos convidar e, graças a Deus, foi aceito o convite a alguns psiquiatras, então fizeram o processo seletivo. Acho que é importante passar isso para os senhores
muito
e para a população.
Bom.
Então, o nosso quantitativo de profissionais psiquiatras aumentou, né, grandemente. Nós temos uma profissional que ela vai atender o público infantil, começou essa semana passada conosco, é nova no município. Então, a gente tem muita vontade, sim, de melhorar. A gente sabe da necessidade desse público, né, desse uhum. atendimento e do quantitativo dessas crianças que precisam.
Nossa, porque o autismo envolve toda a família, né?
Sim.
É o irmão, quase da mesma idade, é o pai, a mãe. As mães vivem aquele problema, porque para elas, até aceitar, primeiro tem que ter uma aceitação, né? Eu digo isso porque eu recebo inúmeras visitas no meu gabinete
Sim.
de mães sofrendo, gente, e não sabendo muitas vezes nem como agir, dentro das suas próprias casas com suas crianças e nos pedindo, por isso que eu passei, pedindo porque ajuda. Tudo que a gente passa aqui, vereadoras e vereadores, é o que a gente recebe da comunidade, e a gente, porque nós somos os receptores, né, da comunidade que a gente passa para vocês. Sim, senhora. Pois não.
É, isso até pode ser considerado, uma vez que ela tem condições, de repente, de abrir um horário no consultório e atender também, né? É, vontade a gente tem, né, secretária, não é?
Sim.
Essa área é muito carente e assim, ó, só tem ela, né, no município, então... Não, mas, não sei se não aceita, vamos ver, vamos conversar com ela. Vamos conversar, tem que aceitar sim. É. Ela foi sua aluna, eu acho, né?
Foi.
É. As duas foram, né? É, as duas foram.
Bom, eu acredito que não tenhamos mais perguntas, né? Mais uma vez, agradecendo, né, a secretária Lilian, o doutor Saldanha, a Luciana por estarem aqui, tão prestativos, nos passando essas informações, agradecer os integrantes da Comissão de Serviços Municipais, aos vereadores, né, que não são, mas estão aqui fazendo parte, ao público que nos acompanhou até esse momento, né, o servidor, o César, que está ali nos auxiliando, nos ajudando, né, a toda a equipe aqui das meninas, a Cláudia, servidores, enfim, desta casa. Quero agradecer ao público que nos acompanha no plenário, muito obrigada. Em nome de Deus, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública, desejando a todos... vamos registrar? Uhum. Eu quero registrar, então, a próxima audiência pública para prestação de contas do SUS do primeiro quadrimestre de 2020, será realizada em 29 de maio do corrente de 2020. 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos, desejando um bom dia.